Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17 de dezembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Tá, vamos até uma hora da tarde. Claro, você participa enviando a sua mensagem 988291029. Esse é o WhatsApp da Gabi, qual você envia a sua mensagem, tá? E fala conosco agora a mensagem escrita, tá? Pois é. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados?
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Vamos sim, a partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
Isso, muitas informações para você, caro ouvinte, mas não deixe de participar, tá? Que aqui o ouvinte tem voz e tem vez. Ó, já quiser enviar suas mensagens de Feliz Natal, Feliz Ano Novo, já aproveita, porque eu vou já adiantar uma coisa. Sexta-feira, dia 19, é a última edição do Jornal do Meio Dia desse ano. Vamos entrar em recesso, só voltaremos dia 5 de janeiro, tá? Já estou avisando. O seu, nosso Jornal do Meio Dia desta quarta-feira, 17 de dezembro, está no ar. Um oferecimento Mix Mateus e Léos, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio até 12 vezes sem juros. Em Léos, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: alerta constante, chikungunya se concentra em 39 cidades baianas. Então, lembrando que o chikungunya, gente, é uma doença que é transmitida pelo aquele mosquitinho, o Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue e a zika. Então, o que você tem que fazer? Combater o Aedes aegypti na sua casa, não deixe água parada, né? Por aí, onde eles aproveitam para depositar os ovinhos e se proliferar, tá? Então, diga não à dengue, chikungunya e a zika.
Jornal Dia Teresina, Câmara Municipal de Vereadores aprova orçamento de mais de 6 bilhões para Teresina em 2026.
Folha de Pernambuco, Recife, metrô do Recife vai receber 4 bilhões de verbas federais.
Jornal do Comércio, Recife, União anuncia 4 bi para tirar Metrorex da crise e tocar concessão.
Que é o metrô de lá, né, de Recife, é o Metrorex. Jornal O Povo, Fortaleza, um ano da gestão Evandro. De 1 bilhão em dívidas, a prefeitura renegocia 550 milhões para 2026. Portanto, é lá no Ceará.
Diário do Nordeste, Fortaleza, ainda no Ceará. Eusébio é líder nacional em empregos.
Olha só, cidade de Eusébio. Jornal Tribuna do Norte, Natal, com déficit de mais de... com déficit, no caso, aí de 1 bilhão... e 1 bilhão e 500 milhões de reais, orçamento expõe fragilidade financeira do Estado. Olha só a situação do Rio Grande do Norte.
Gazeta de Alagoas, Maceió, Paulo afasta secretário e cria comissão para investigar denúncias contra CESAL.
A Secretaria de Saúde lá em Maceió, né? Vamos de jornal O Imparcial, São Luís. Brandão acelera. Governador anuncia kits e 2 mil motos para quem trabalha sobre duas rodas. Olha só esse projeto aqui lá no Maranhão.
Bacana, né, Cátia?
É.
Jornal da Cidade, Aracaju. União libera 597 milhões para investimentos em Sergipe.
Correio de Sergipe, Aracaju. PNAD. Formalização de trabalhadores autônomos cresce em Sergipe.
Jornal Dia Rio, unha e carne, desembargador é preso pela Polícia Federal em operação.
Complicado, né? É o Jornal Dia aí, do Rio de Janeiro, quer dizer que o desembargador é unha e carne com o deputado lá, né, da Assembleia Legislativa do Rio, que também já foi preso. Jornal Meia Hora, Rio de Janeiro, seu povo pede um mundo de novo.
Extra Rio, caderno grátis com os novos valores, sai o tabelão do IPVA 2026.
Ah, não saiu só do Rio não, meu filho, da Bahia também já está aí circulando. Para a partir de janeiro, você que tem placa 0, 01, 02 e assim vai pagar seu IPVA, viu?
Se prepara,
gente. Ai, ai. Jornal Globo Rio de Janeiro, crime e poder no Rio. Polícia Federal prende desembargador suspeito de vazar a operação.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, operações da APF miram judiciário e legislativo.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, condenados pelo 8 de janeiro, Moraes ataca projeto que reduz penas.
O Tempo, BH, Rio, desembargador é preso suspeito de vazar dados do processo de TH Joias.
Jornal Diário Gaúcho, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Casal de influencers na mira de operação.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, impasse no Congresso. Projeto da dosimetria enfrenta resistências e tem rumo incerto.
Correio do Povo, Porto Alegre, também em Rio Grande do Sul. Deputados aprovam o Estatuto da Polícia Penal lá no estado do Rio Grande do Sul.
Folha de São Paulo, ministro diz que iniciará processo para romper contrato com a Enel.
Jornal Estado de São Paulo, também o mesmo assunto, nova crise por apagão. Governos vão acionar a agência para romper contrato com a Enel.
Diário de São Paulo, pressão de Nunes faz Lula romper com a Enel.
A Enel é a concessionária de energia elétrica lá no estado de São Paulo, né, que deixou lá muita gente por muito tempo sem energia elétrica, após aquele vendaval, né? Jornal Tribuna, a Vitória, Espírito Santo, concurso tem 2.967 vagas com salários de até R$16.748. Corre para pesquisar, tá? Para ver se alguma vaga é interessante para você, caro ouvinte.
Jornal Popular Goiânia. Mabel usa estratégia de concessões e mostra otimismo com LDO.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12:16, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Pode enviar sua mensagem para o 988291029. Vamos começar falando aqui de coisa boa, de kit natalino. É isso mesmo. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, prorrogou por mais um dia a entrega dos vouchers para retirada do kit natalino. A ação acontece hoje, está acontecendo hoje, com atendimento em todos os centros de referência de assistência social, que são os CRAS do município. A iniciativa busca ampliar o alcance da ação e contemplar um maior número de famílias. No entanto, a Prefeitura informa que a quantidade de vouchers é limitada, podendo ser encerrada antes do horário final, conforme a disponibilidade. Então, gente, ó, começou esse atendimento hoje às 8 horas e finaliza às 2 da tarde. Então, você que está nos ouvindo e tem o voucher, corre lá no CRAS, vai fazer a sua retirada do seu kit natalino, tá bom? Deixa eu divulgar uma outra informação importante aqui, Carla, para o contribuinte, né, que você que paga aí seus tributos municipais. A prefeitura tem uma informação aqui importante sobre o pagamento dos tributos. Contribuintes de Ilhéus agora podem pagar tributos por PIX parcelado. Então, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria da Fazenda e Orçamento, lançou oficialmente a opção de pagamento de tributos municipais via PIX, com possibilidade de parcelamento diretamente pelo aplicativo do banco do contribuinte. A novidade vale para todos os documentos de arrecadação municipal, tá? Os DAMs, incluindo ITIV e TBI, e trazendo mais agilidade, facilidade e segurança ao processo de quitação de débitos municipais. O PIX parcelado é uma funcionalidade oferecida por alguns bancos e carteiras digitais, que permite ao contribuinte dividir o valor do pagamento em parcelas, enquanto o município recebe o montante integral imediatamente. Dessa forma, o cidadão ganha flexibilidade financeira e o município mantém sua arrecadação regularizada. Então, como é que você pode pagar seu DAN via Pix parcelado? Abra o aplicativo do seu banco, digita, no caso aí você abre o aplicativo do banco digital, né, ou a carteira de pagamento, obviamente, aí você seleciona a opção Pagar com o Pix, escolher Ler QR Code e aponte a câmera do celular para o QR Code impresso no DAN, ok? O aplicativo exibirá o valor e os dados do pagamento e, caso o seu banco ofereça a funcionalidade, selecione Pix parcelado ou parcelar pagamento. Escolha o número de parcelas desejado e confirme a operação. Então, a Prefeitura reforça que o parcelamento é um serviço disponibilizado pela instituição financeira, não pelo município, e as condições, juros e número de parcelas variam conforme o banco ou a carteira digital utilizada. Após o pagamento, a baixa do DAN ocorre em até 24 horas úteis no sistema municipal, tá bom? E para o ISSQN, referente à nota fiscal eletrônica avulsa, a baixa é imediata, com a liberação automática da nota logo após o pagamento, garantindo ainda mais praticidade e segurança ao contribuinte. Então, a nova modalidade integra o processo de modernização da gestão fiscal de Ilhéus, oferecendo opções mais acessíveis para facilitar a vida do cidadão e aumentar a eficiência no atendimento público. Então, fique atento aí, você que precisa, né, parcelar algum pagamento de tributos. São 12 horas e 20 minutos. Vamos falar agora sobre leilão, né, Carla? Porque com lances iniciais de R$2.000, carros são destaques de leilão em Ilhéus, não é isso?
Exatamente. A Prefeitura de Ilhéus já recebe lances para 73 lotes de bens oferecidos em leilão. Com oferta inicial de R$2.000 por lote, veículos leves são destaques do certame. Exemplo aí de Fiat Uno, Palio, Siena, Classic e Mob. As propostas elas poderão ser feitas até sexta-feira, próxima sexta-feira, dia 19, no site da Rotary Leilões. No mesmo dia, a partir das 9 horas, interessados vão poder fazer lances presenciais em sessão na Câmara de Vereadores, localizada na Praça JJ Seabra, no centro. Também fazem parte do leilão ônibus, motocicletas, utilitários, ambulâncias, caminhões, vans e máquinas pesadas, como motoniveladoras, a Patrol, a retroescavadeiras, pá, carregadeira e rolo compactador, com lances mínimos que variam de R$1.000 a R$80.000, conforme o estado e o tipo do equipamento. De acordo com o edital, os bens serão vendidos no estado em que se encontram, cabendo aos interessados verificar previamente as condições dos lotes. Alguns itens possuem restrições específicas, como lotes destinados exclusivamente à venda para pessoas jurídicas, conforme notas do Conselho Nacional de Trânsito. A relação completa dos bens, regras para habilitação, visitação e retirada dos lotes está disponível na plataforma oficial do leilão.
Então, joga aí no Google o site da Atori Leilões, é com H-A-T-O. R-Y, Atori Leilões, o Atori Leilões, H-A-T-O-R-Y Leilões, tá? Joga no Google, geralmente aparece, tá certo? Bem, são 12 horas e 22 minutos, vamos falar com um assunto que tá gerando uma polêmica, né? Eu tava vendo aí muitas informações circulando sobre isso, então vamos falar sobre o assunto, tem a ver com a Embasa, porque após decisão do STF, Embasa questiona redução de tarifa de esgoto em Ilhéus. A empresa baiana de águas e saneamento, que é a Embasa, contestou a notícia de que decisão recente do Supremo Tribunal Federal teria determinado o cumprimento de lei municipal que reduz a tarifa de esgoto de Ilhéus de 80% para 40% do valor da conta de água. A estatal afirmou em nota que não foi notificada de qualquer julgado do STF sobre o preço do serviço no município do sul da Bahia, ou seja, aqui de Ilhéus. A ação que trata do tema, segundo a Embasa, tramita na primeira vara dos feitos de relações de consumo cíveis e comerciais de Ilhéus, razão pela qual o STF não teria motivo para se manifestar sobre o processo neste momento. Também alegou que, por determinação da presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, qualquer eventual ordem da Justiça só poderá ser cumprida após o encerramento do caso. Sobre o processo referente à Feira de Santana, este sim, em apreciação no Supremo, a empresa afirmou que a decisão do STF tratou apenas da legitimidade de uma associação para questionar a aplicação de lei municipal, sem analisar o mérito da norma considerada inconstitucional pela Companhia Baiana. A Embasa argumentou ainda que a tarifa de esgoto é definida com base nos custos do serviço e que uma redução no percentual comprometeria a prestação e a ampliação do sistema, com impactos negativos na saúde pública, na qualidade de vida e no desenvolvimento das cidades atendidas. Está aí o que informa, né, a Embasa sobre essa questão aí, envolvendo redução de tarifa de esgoto em Ilhéus. Tá? Se surgir mais alguma novidade sobre o assunto, se realmente for ocorrer oficialmente essa redução, a gente volta a falar também sobre isso aqui no Jornal do Meio Dia. São 12 horas e 24 minutos, então a gente vai acionar logo, 12 e 25, acabou de pular aqui o relógio. 12 horas e 25, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Cátia Gomes. Ótima quarta-feira! Carla Menezes, muito boa tarde, ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também. E você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa na hora do almoço. Sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. Nossa primeira parada. Violência em Itabuna. No final da manhã de ontem, terça-feira, um homem identificado como Robson Tadeu Moreira Júnior, de 30 anos de idade, foi vítima de uma execução enquanto estava estacionando em um veículo utilizado para trabalhar como motorista de aplicativo. Segundo informações, o ataque não deu nenhuma chance de defesa à vítima. Os criminosos chegaram em duas motocicletas e cercaram um carro. Enquanto um atirador disparava pelo lado do motorista, o outro atirava simultaneamente pelo lado do passageiro. Segundo a perícia técnica, foi encontrado mais de 20 estojos de munição de pistola espalhados pela via. O exame preliminar revelou que pelo menos 12 tiros foram desferidos a queima-roupa no altura do pescoço e queixo. Robson também foi atingido no peito, no abdômen, no braço e nas costas. O Departamento de Polícia Técnica e a Polícia Militar descartaram a hipótese de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, tendo em vista que o celular e os pertences pessoais da vítima permaneceram no interior do veículo, reforçando a tese de execução. A Polícia Civil de Itabuna está investigando o caso para identificar a autoria e a motivação deste crime bárbaro em nossa vizinha cidade de Itabuna. Já aqui na cidade de Ilhéus, uma boa notícia. Na manhã de ontem, terça-feira, a Polícia Militar da Bahia inaugurou o posto de policiamento integrado, chamado de PPI, localizado em Ponta do Ramo, zona norte do município. A nova base operacional fica situada na BA-001, no trecho Ilhéus-Serra Grande, que atuará de forma integrada com a Companhia Independente de Polícia Rodoviária Estadual de Itabuna, a 70 Companhia Independente de Polícia Militar de Ilhéus e a 72 Companhia Independente de Polícia Militar de Itacaré, além do apoio de outras unidades da Polícia Militar da Bahia. Implantado em ponto estratégico da rodovia BA-001, o PPI amplia a presença do Estado, fortalecendo as ações de policiamento ofensivo e preventivo, reduz o tempo de resposta às ocorrências e contribui diretamente para a preservação de vidas e a segurança dos usuários do trecho. A iniciativa representa um avanço na integração das forças de segurança e na otimização dos recursos, reafirmando o compromisso da corporação com a ordem pública e a proteção da sociedade. Ainda, Ilhéus, uma guarnição do tático ofensivo rodoviário Thor, da Companhia Dependente de Polícia Rodoviária Estadual de Itabuna, recuperou um veículo com restrição de furto e roubo durante patrulhamento na BA-262. A ação foi desencadeada após alerta emitido pelo SICOM, que informou a presença de um veículo Corsa Classic, circulando em situação irregular pela rodovia. Após as buscas estratégicas, os policiais militares localizaram e interceptaram o automóvel aqui na cidade de Ilhéus. Durante a abordagem, a irregularidade foi confirmada, resultando na prisão em flagrante do condutor, teve preso o indivíduo. E o veículo apreendido foi apresentado na delegacia local para a adoção das medidas legais cabíveis. No extremo sul da Bahia, Eduardo Oliveira da Silva, 22 anos, conhecido como Duca, foi assassinado a tiros dentro de uma residência no bairro Cristo Redentor, na cidade de Itamaraju. De acordo com as primeiras informações, a vítima foi surpreendida por indivíduos armados próximo a uma casa. Ao tentar fugir dos disparos, Duca caiu ferido dentro de uma residência onde morreu antes mesmo da chegada do socorro. O SAMU confirmou o óbito no local. A polícia militar isolou a área para perícia e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal para Necrópsia, sob autorização do delegado plantonista Ricardo Amaral. As investigações agora estão sob responsabilidade do delegado titular Gilvan B. Meireles Prates, que busca esclarecer a motivação e identificar os autores do crime. Ainda no extremo sul da Bahia, o proprietário de um bar de 46 anos foi morto a tiros por volta das 11h30 da manhã de ontem, terça-feira, na cidade de Eunápolis. Adson Santos dos Reis, conhecido como Bubu, estava na frente do seu estabelecimento, que funcionava também como distribuidora de bebidas, quando dois homens chegaram em uma moto e começaram a atirar contra Bubu. Conforme relato de populares à polícia, Adson, o Bubu, tentou correr para escapar dos tiros, mas acabou caindo na calçada de uma padaria, onde foi friamente executado pelos criminosos. O SAMU chegou a ser acionado, mas a vítima já estava morta. O caso agora pertence às investigações da Polícia Civil. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui mesmo, no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícia para nós. Ó, 12 horas e 32 minutos, vamos a um rápido intervalo, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios e o Nex, isso mesmo. Bem, daqui a pouquinho nós vamos liberar a participação do ouvinte, ok? Mas vamos de mais notícias aqui antes, porque ainda no noticiário regional, vamos falar sobre um assunto aqui que me chamou a atenção quando eu vi essa notícia. Olha só, chamado de burro, trabalhador de Itabuna consegue indenização na justiça. É isso mesmo. Então, um auxiliar de limpeza de uma empresa terceirizada da C&A Modas, loja de departamentos, né? Fica no shopping, em Itabuna, receberá R$2.000 de indenização por assédio moral. Ele era chamado repetidamente, né? Várias vezes, de burro e doido. Ele era chamado assim por sua superiora na empresa. Conforme denúncia acatada pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, o TRT Bahia, que manteve a condenação imposta em primeiro grau. Para os desembargadores, a conduta ultrapassou os limites do poder do empregador e expôs o trabalhador a situações humilhantes no ambiente de trabalho, violando sua dignidade. O funcionário ofendido era contratado da empresa K.M. Serviços Gerais, responsáveis pela limpeza das lojas C&A no município de Itabuna. Então, a empresa KM Serviços Gerais recorreu da decisão, alegando falta de provas e afirmando que não houve repetição das ofensas. No entanto, ao analisar o caso, a quinta turma do TRT Bahia entendeu de forma diferente. Na avaliação dos desembargadores, os depoimentos das testemunhas foram claros ao confirmar que a supervisora impunha tarefas excessivas e fazia críticas públicas frequentes, chegando a chamar um empregado de burro e doido na frente de outros funcionários. É brincadeira, hein, Carrão?
Não é brinquedo não, hein, Cátia? Olha, os relatos também reforçaram a versão do trabalhador, que afirmou ter sido humilhado por meses, inclusive com gestos intimidatórios, como ser pressionado com o dedo no rosto. Para o relator do caso, o desembargador Marcelo Rodrigues Prata, as provas demonstraram que a conduta não foi isolada, mas repetida ao longo do tempo, o que caracterizou assédio moral no ambiente de trabalho. E ele disse o seguinte: olha, o tratamento humilhante demonstra ofensa à dignidade do empregado e cria um ambiente de trabalho degradante, afirmou aí o relator do caso. Olha, o Ministério Público do Trabalho também opinou pela manutenção da condenação, afirmando que as condutas ficaram comprovadas e violaram aí a integridade psíquica do empregado. A decisão do primeiro grau foi da juíza Thelma Alves Souto, da 4ª Vara do Trabalho de Itabuna.
É porque tem gente que pensa, né, em empregador, que pode chegar e tratar o funcionário de qualquer jeito.
Exato.
Às vezes não é nem o empresário, né? A pessoa que trabalha para o empresário, um gerente, supervisor, como foi esse caso, que acha que maltratar as pessoas, fazer xingamentos, tratar, né, de qualquer forma. Gente, assédio moral é coisa séria. Igual empresa, loja, que acha que pode enrolar o funcionário por meses e meses, quase um ano sem assinar a carteira assinada, fazer a pessoa trabalhar sendo que a pessoa está doente, ou, né, ou tá com algum problema de saúde. E Léo, tem lojas assim, viu? Acho que o Ministério do Trabalho está precisando dar uma passadinha para regularizar, né? Tenho recebido denúncias. Eu soube de um caso absurdo, viu? Rapaz, eu vou te contar. As pessoas têm que ver que assédio moral é coisa séria. Trabalhador que faz seu trabalho ali direitinho, né? E o empregador acha que pode tratar de qualquer forma. Não é bem assim, não. Existe lei para isso. São 12 horas e 43 minutos. Vamos seguir com a informação aqui no JMD. Olha, vamos falar de uma operação aí, tá? No setor de combustíveis. Polícia Civil faz a operação na Bahia contra grupo suspeito de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira nas cidades de Feira de Santana e Conceição do Jacuípe durante a segunda fase da Operação Primos, que investiga um grupo suspeito de envolvimento em crimes contra a ordem tributária com indícios de sonegação fiscal estruturada e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Segundo a polícia, nesta etapa, foram executadas ordens judiciais em 6 endereços, sendo 5 em Feira de Santana e 1 em Conceição do Jacuípe, todos vinculados a pessoas físicas e jurídicas ligadas à investigação. Com a ação, a justiça também determinou novos bloqueios e a indisponibilidade de bens, tá? Em Feira de Santana, 4 mandados foram executados em imóveis localizados nos bairros Sim e Santo Antônio dos Prazeres. Durante as ações, foram apreendidos 9 celulares, além de talões de cheque, documentos, pendrives, tablets e computadores, que serão submetidos à análise pericial. As apurações indicam que 4 pessoas utilizavam cerca de 14 empresas para ocultar a movimentação financeira e o real controle societário por meio de interposição de terceiros, conhecidos como laranjas. Segundo a investigação, essas empresas eram usadas para dissimular a origem de recursos ilícitos, com indícios de sonegação fiscal estruturada e lavagem de dinheiro. Então, a polícia informou que aprofundamento das análises fiscais, contábeis e financeiras permitiu a identificação de novas irregularidades tributárias. A instituição afirmou que as medidas de busca e apreensão têm o objetivo de coletar documentos, mídias eletrônicas e outros elementos relacionados a fluxos financeiros, patrimônio oculto e possível lavagem de dinheiro. Tá? A operação destacou que a atuação integrada das instituições reafirma o compromisso com o combate à sonegação fiscal, à lavagem de dinheiro e às organizações criminosas que utilizam estruturas empresariais para lesar o patrimônio público. Não estão descartadas novas medidas cautelares e a ampliação de números de investigados e outros desdobramentos da operação. Segundo a delegada, as informações técnicas produzidas pela Secretaria da Fazenda, Cefaz Bahia, a partir do cruzamento de dados fiscais e na análise econômico-tributária, foram determinantes para o deferimento das medidas judiciais. Tem a questão do histórico aí, né, sobre essas operações que vêm ocorrendo, né, Carla?
Exatamente. A primeira fase da Operação Primos desarticulou uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro, adulteração e comercialização irregular de combustíveis, com atuação em dezenas de municípios da Bahia e ramificações em São Paulo e do Rio de Janeiro. Na ocasião, foram cumpridas 74 medidas judiciais, sendo 62 mandados de busca e apreensão e 10 prisões. A operação resultou na denúncia de 15 investigados, na apreensão de 12 veículos e na autorização judicial para o bloqueio e sequestro de mais de 6 bilhões em bens, além da manutenção das prisões preventivas. Conforme a denúncia, o grupo atuava como braço financeiro e logístico de uma facção criminosa interestadual, utilizando postos de combustíveis e empresas de transportes para lavagem de dinheiro oriundo de diversas atividades ilícitas, Kátia.
Que coisa, hein? 12 horas e 47 minutos, vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações do setor policial para nós. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Carla. E muito obrigado, muito especial e bacana para você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual, Bagabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Sudoeste do estado, cidade da Vitória da Conquista. Foi identificado como Marquinhos, um homem que morreu após sofrer um choque elétrico no bairro Coveima 2. O fato foi registrado ontem, terça-feira, e mobilizou a equipe de emergência na localidade. De acordo com as informações, Marquinhos sofreu a descarga elétrica em circunstâncias que ainda estão sendo apuradas. Ele não resistiu aos ferimentos e teve óbito constatado no local. Equipes foram acionadas para atender a ocorrência e o Departamento de Polícia Técnica realizou os procedimentos de praxe, incluindo a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. As causas exatas do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes. No norte da Bahia, uma mulher foi encontrada morta no início da noite de ontem, terça-feira, na cidade de Senhor do Bonfim. De acordo com as informações, por volta das 18 horas e 25 minutos, uma ocorrência foi registrada informando que a mulher estaria desacordada em uma residência localizada na Rua da Pipoca. Ao chegarem ao local, as equipes constataram que a vítima já se encontrava sem sinais vitais. Segundo os primeiros levantamentos, não havia sinais aparentes de lesões externas no corpo da mulher, ou seja, não haviam sinais de violência. Vizinhos relataram que a vítima fazia uso de drogas, porém, diante da ausência de sinais visíveis de violência, não foi possível atestar a causa da morte. A mulher foi identificada apenas pelo prenome de Cíntia e não portava documentos oficiais pessoais no momento do ocorrido. O caso será investigado pelas autoridades competentes e o corpo foi encaminhado para os procedimentos legais que irão determinar a causa da morte. A Polícia Militar da Bahia prendeu um homem suspeito de participar de um ataque a tiros em um bar no município de Jequiriçá, que resultou na morte de 3 pessoas. A prisão ocorreu após diligências realizadas na sequência do crime, que chocou moradores da região. De acordo com informações da corporação, o homem foi localizado e detido em cumprimento a mandado de prisão. A ação policial contou com o apoio das equipes de unidades vizinhas para garantir a captura do suspeito e dar continuidade às investigações. O ataque aconteceu em um bar do município, quando disparos foram efetuados contra os frequentadores, deixando 3 vítimas fatais. As circunstâncias e a motivação do crime ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. Uma tragédia na Chapada Diamantina. 5 pessoas morreram após um caminhão de serviços elétricos invadir um imóvel na zona rural do município de Palmeiras, na região da Chapada. 2 vítimas fatais estavam no caminhão e ainda não tiveram os nomes divulgados. Outras 2 pessoas foram identificadas como Aurora Rodrigues de Souza e Lila Queiroz Rosa de Souza, ambas moradoras do município de Seabra. A outra vítima não teve o nome divulgado. O acidente aconteceu na tarde de ontem no povoado de Rio Grande. De acordo com a prefeitura de Palmeiras, o veículo descia uma ladeira quando perdeu o controle e atingiu o imóvel. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o caminhão em alta velocidade momentos antes da colisão. Com impacto, o imóvel e o veículo ficaram completamente destruídos. O caminhão pertencia a uma empresa terceirizada que presta serviço para a Coelba. Em nota, a Coelba confirmou a informação e informou que acompanha o caso. A empresa Orca Instalações, responsável pelo veículo, confirmou que as 2 vítimas fatais também eram colaboradores da empresa. A terceirizada lamentou o ocorrido. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência atenderam a ocorrência e encaminharam os feridos para o Hospital Regional de Seabra, onde permanecem internados. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia também atuou no atendimento. A Polícia Civil abriu inquérito. Já no Baixo Sul da Bahia, um ataque a tiros deixou um homem morto e várias pessoas feridas em um bar localizado nas proximidades do quilômetro 55, em Valença. A vítima fatal foi identificada como William Andrade. Segundo relatos de populares, vários homens chegaram ao local e efetuaram os disparos de arma de fogo contra o William, atingindo também outras pessoas que estavam no bar, isto tudo por volta das 10 horas da noite. A motivação do crime ainda é desconhecida e o caso será investigado pela Polícia Civil. O Departamento de Polícia Técnica de Valença foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com você, Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã, tá, do JMD. Ainda seguindo aqui, gente, noticiário policial, vamos dar uma passada por Salvador e falar sobre esse absurdo, né? Já está em todos os sites aí, todas as mídias, televisão, internet, todo mundo falando sobre o assunto. 3 funcionários de uma empresa de internet são mortos a tiros em Salvador. Vítimas tiveram mãos e pés amarrados. Entenda a situação. 3 funcionários de uma empresa de internet foram encontrados mortos com marcas de tiros e as mãos e pés amarrados na noite de ontem no bairro Alto do Cabrita, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, de 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, de apenas 28 anos. Os 3 usavam fardamentos da empresa e se preparavam para fazer um serviço no bairro quando foram mortos. Segundo informações da TV Bahia, os 3 homens estavam na rua quando foram abordados por homens armados. Informações iniciais apontam que o crime teria sido motivado pela falta de pagamento de um famoso pedágio. uma espécie de autorização que a empresa em que as vítimas trabalhavam teriam que ter de traficantes da região. Entendeu? Tem que pagar pedágio para os traficantes para liberar eles ali para circular. No entanto, a polícia não confirma essa versão passada por moradores. Não vai confirmar, né? De acordo com a instituição, o crime é investigado pelo DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, e ainda não há informações sobre a autoria e motivação dos assassinatos. Nas redes sociais, a empresa Planet Internet lamentou as mortes dos funcionários e disse: "Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e colegas, desejando força, conforto e serenidade para atravessar essa perda irreparável. Eles deixam uma trajetória marcada por dedicação, companheirismo e contribuição importante para todos nós. Que suas memórias permaneçam vivas em nossos corações. Que Deus traga conforto a todos", afirmou a empresa em nota. Tem também a nota da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, né, Carla?
Pois é, em nota, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia afirmou que localizar os autores do crime é prioridade para o órgão e que fez uma reunião na manhã desta quarta-feira com representantes das empresas prestadoras de serviço, onde foram repassadas informações para integrantes das polícias militar e civil. Após a reunião, pessoas que trabalham com instalação de internet protestaram na Avenida Paralela, uma das principais de Salvador, próximo da entrada da Avenida Luiz Eduardo Magalhães. Os trabalhadores ocupam apenas uma das faixas da pista, ocuparam no caso. O trânsito ficou lento na região. A SSPBA informou que nas últimas 12 horas, buscas foram realizadas na região do Alto do Cabrito, que também teve a segurança reforçada. E disse o seguinte: é prioridade número um, a localização destes covardes, né, se dirigindo aos criminosos, que de forma desumana retiraram a vida de trabalhadores, de 3 trabalhadores. Todos os recursos serão utilizados na identificação e localização desses indivíduos, contou o secretário da Segurança Pública, o Marcelo Werner. A secretaria acrescentou ainda que as informações sobre os autores podem ser enviadas com total sigilo através do telefone 181, que é o Disque Denúncia. A ligação é gratuita e o anonimato é garantido por lei.
Pois é, atualizando informações sobre o protesto, né, desses trabalhadores da empresa de internet em Salvador, esses trabalhadores e representantes da empresa, provedores de internet, eles iniciaram na manhã de hoje o protesto em frente ao gabinete do governador Jerônimo Rodrigues, que despacha lá no Centro de Operações de Inteligência, COI, da Secretaria de Segurança Pública em Salvador. Então eles fizeram questão de ir lá para a porta, e a mobilização ocorre em resposta à violência enfrentada pela categoria e tem como principal reivindicação ações imediatas do poder público para garantir segurança aos profissionais que atuam na instalação e manutenção de serviços de internet em diversas regiões do estado. Eles estavam com faixas, fazendo buzinaço, e veículos também característicos da atividade, né? Eles levaram para lá como carros com escadas, e os manifestantes cobram medidas efetivas para combater a atuação dos grupos criminosos e assegurar o direito ao trabalho sem ameaças. O protesto também presta solidariedade às famílias dos trabalhadores mortos recentemente enquanto exerciam a função. Então, até o momento, acabei de olhar aqui essa informação atualizada pelo Informe Baiano. Até o momento não há informações sobre reunião formal entre representantes do movimento e integrantes do governo estadual, e a movimentação segue acompanhada por forças de segurança lá na porta do Centro de Operações de Inteligência, COI, da Secretaria de Segurança Pública, onde o governador está nesse momento, inclusive, despachando de lá. Olha, infelizmente, isso que ocorreu aqui, eu já tinha visto alguns vídeos de pessoas de Salvador fazendo esse tipo de relato, de que trabalhadores, né, dessa área de internet estavam sofrendo mesmo com a violência em Salvador, que em algumas áreas não conseguem nem entrar para fazer manutenção, porque são proibidos, né, por facções criminosas. Inclusive, eu já vi vídeo de policiais falando sobre essa realidade de Salvador e falando agora também sobre o que ocorreu. Que eles morreram, sim, porque a empresa não pagou pedágio aos traficantes da área. Triste realidade no estado da Bahia. Triste mesmo, viu? Muito triste ter que falar sobre isso. Pontualmente, 1h, deixa eu agradecer a audiência aqui dos meus queridos ouvintes, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um beijo especial para minha amiga Jo Rosa, ligadinha no Jornal do Meio Dia. Nito também, o esposo dela, obrigada pela audiência. Um beijo para vocês, tá? Rapidamente aqui, gente, a última notícia aqui para vocês, porque acho que tem muita gente que não entendeu, ainda não tá sabendo, tá? Sobre a questão de greve dos Correios, tá? Mas nem todo lugar foi afetado. E aí a informação que temos é que em meio à crescente instabilidade econômica sobre o governo Lula, os trabalhadores dos Correios deflagraram uma greve em 7 estados brasileiros, incluindo São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará e Paraíba, expondo a fragilidade das negociações trabalhistas e a incapacidade da administração do governo federal em resolver crises internas. As assembleias realizadas ontem aprovaram a paralisação por tempo determinado com início às 10 da noite, motivada por reivindicações ignoradas como reajuste salarial, manutenção de benefícios como adicional de férias de 70%, pagamento em dobro dos fins de semana e o Vale Peru de R$ 2.500, além de melhores condições de trabalho. No caso, o Vale Peru é para o Natal, tá? Essa ação reflete o caos financeiro da estatal, né, dos Correios, com prejuízos acumulados superiores a 6 bilhões de reais. Um legado aí da má gestão do governo federal, que não consegue reverter, prejudicando serviços essenciais à população em pleno período de fim de ano. Pois é, como lá no Paraná a gente está em greve, eu enviei um SEDEX para o Paraná, normalmente daqui de Itabuna. Não foi daqui de Ilhéus, eu enviei na semana passada. Então era para chegar 4 dias depois, não chegou no endereço da pessoa. Eu fui rastrear ontem, tá lá na sede do Correio, a pessoa, se quiser, tem que ir lá retirar, tá? Senão você fica sem.
Via SEDEX.
Via SEDEX. Então você paga o valor caro pelo SEDEX para que entregue no destino, no endereço que você colocou lá, e aí não chega. Não estou aqui acusando funcionários dos Correios, eles também têm direito a fazer os questionamentos, porque o que os funcionários vêm passando é um absurdo. Atrás de salário, correndo risco de não ter 13º, né? Mas os Correios têm dinheiro para dar não sei quantos milhões a cantor. Eu acho que a prioridade é manter o serviço bem, é manter os pagamentos em dia dos funcionários. Essa questão de investir em entretenimento a gente vê depois, né, governo federal? Tudo tem limite. Eu acho que as coisas estão muito
invertidas.
Muitas invertidas nesse país. É muita inversão de valor.
A prioridade, né? Tá, né? Voltada pro que não é.
Coisas assim,
prioridade.
Que, pelo amor de Deus, onde vamos parar? Triste realidade. O brasileiro acorda, né, e lembra que na urna você pode demitir os políticos incompetentes. Isso serve para prefeitos, vereadores, governadores e presidente da República. Tá bom? Fica a dica. Bem, 1h03, vamos encerrar a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia por aqui, agradecendo, obviamente, a audiência do nosso querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na quinta-feira, às 12 horas, com mais edição do JMD. Todos, boa tarde para você também, Carla, e até amanhã.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes, boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem um oferecimento Mix Mateus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro de Ilhéus. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.